Rádio França Internacional.
Pontapé de saída na segunda parte da nossa emissão. Como é habitual, à sexta-feira temos o Magazine Desporto, hoje sobre basquetebol. Antes disso, viajamos até ao arquipélago dos Açores, mais precisamente até à ilha de Santa Maria. Vera Carvalho é convidada de Neide Ribeiro.
Convidada.
No meio do Atlântico, na Ilha de Santa Maria, o teleporto funciona como um centro estratégico de comunicações espaciais, prestando serviços de rastreio, controlo e recepção de dados de satélites, incluindo o seguimento de lançamentos a partir da Guiana Francesa e a monitorização da constelação europeia Galileu. A infraestrutura é também uma peça-chave na segurança marítima do Atlântico Norte e no apoio ao satélite português Aeros. Para além do papel tecnológico, tem uma forte ligação à comunidade local, reconhece Vera Carvalho, diretora do Teleporto, que destaca o impacto do projeto na criação de emprego e na valorização dos recursos humanos da ilha.
O Teleporto serve essencialmente para prestar um serviço chamado o Ground Segment as a Service, ou seja, empresas que tenham o seu interesse na localização de Santa Maria instalarem aqui as suas infraestruturas e nós, enquanto tais, prestarmos o serviço de hosting dessas mesmas infraestruturas e de manutenção e operação.
Uma das funcionalidades do teleporto está relacionada com o rastreio e controlo de satélites. De que forma é que se faz esse controlo e rastreio?
Ok, aqui há dois cenários diferentes. Nós fazemos rastreio de lançadores, ou seja, foguetões da Guiana Francesa. Prestamos este serviço à ESA. E é por isso que Santa Maria tem este privilégio de ter aqui esta infraestrutura. E depois existe um outro serviço em que nós fazemos o seguimento de satélites, fazemos inclusive o downlink de imagens para a Agência Europeia de Segurança Marítima para detecção de atividades ilegais, com uma cobertura aqui do Atlântico Norte.
Marítima?
Sim.
A vigilância do mar?
Certo. É outro serviço. Era isso que eu estava a explicar, ou seja, há o rastreio dos lançamentos da Guiana Francesa,
espaço,
e há diariamente o serviço prestado de segurança marítima à EMSA, em que nós adquirimos imagens de satélite, mais do que uma vez por dia, para detecção de atividades ilegais, sejam elas hidrocarbonetos ou barcos em atividades ilegais, depende daquilo que nos é encomendado.
Fala que trabalham muito com a Guiana Francesa, é a posição geoestratégica de Santa Maria que permite fazer esse serviço?
Foi exatamente a necessidade de uma estação na localização em que está Santa Maria, ou seja, no meio do Atlântico, que fez com que se instalasse aqui a estação da ESA para nós fazermos o seguimento dos lançamentos da Guiana Francesa. Foi como tudo começou, com essa necessidade de haver uma estação aqui no meio do Atlântico.
O Teleporto também faz a monitorização da constelação Galileu. Para que serve essa monitorização?
Nós temos uma Galileu Sensor Station, que é uma das 13 estações do mundo, que serve para monitorizar a integridade do satélite Galileu. E nós, enquanto tais, também somos responsáveis por garantir esse serviço através desta estação Galileu que se encontra aqui no Teleporto.
Qual é que é o papel do Teleporto na gestão do satélite português Aeros, que foi lançado em 2024?
O Teleporto foi muito importante porque foi através daqui que se recolheram os dados do satélite Aeros quando ele foi lançado com a antena de 15 metros que viram à entrada do Teleporto. Ele segue a passagem do Aeros aqui sobre esta visibilidade e recolhe os dados por ele transmitidos.
Há uma recolha de dados e depois o tratamento de dados?
Vai para Lisboa. Para a nossa sede, okay. Para os nossos colegas, sim.
Okay. Não é? Vocês fazem apenas o recolhimento, o tratamento é feito em Lisboa?
Sim, do Aeros, sim. Dos outros satélites para a EMSA, não. É tudo feito aqui, por operadores locais.
De que forma é que o Teleporto apoia o desenvolvimento de ciências e de tecnologias do espaço?
Sim, o Teleporto tem estado em constante evolução, temos estado a receber cada vez mais clientes, a trabalhar por isso, temos uma equipa fantástica, é a minha equipa, somos todos de cá, por isso isto também tem um cunho muito pessoal aqui. não temos aqui a parte do desenvolvimento. O desenvolvimento da parte das ciências é mais efetuado pelos nossos colegas do desenvolvimento de software. Nós aqui prestamos mais o tal serviço que eu dizia do serviço de ground segment. Mas estamos cá para apoiar todas as iniciativas que aparecerem neste contexto.
E há também uma forma de criar emprego, de criar, potenciar a formação?
Sim, é muito importante e nós trabalhamos muito perto com a única escola secundária que existe. Recebemos todos os anos estagiários de várias áreas, de informática, de cursos profissionais, e para eles é muito importante verem este cenário, esta realidade que por vezes ainda se torna desconhecida do que aqui se faz. E depois, como se fala de muitas coisas a acontecer na ilha, as pessoas também não sabem bem o que o Teleporto aqui faz, por isso é muito importante trabalhar também para a comunidade. E como disse, a equipa é toda mariense, não é um requisito, mas que gostamos de trazer os filhos de volta à terra, porque nem sempre é fácil, não há oportunidades. E obviamente que o Teleporto tem um impacto na economia local, porque teremos empresas a vir, clientes a vir, por exemplo, durante o inverno, a alugar carro, a ficar em hotel, a comer em restaurantes, e tudo isto tem um impacto na economia local.
Neste momento o Teleporto está a funcionar na sua máxima potencialidade?
Não, ainda temos espaço para expandir e para receber mais clientes.
Esta multiplicação de empresas e projetos espaciais em Santa Maria é benéfica para o Teleporto em que medida?
Em medida que nós estamos aqui também para gerar negócio, e é com novos contratos, com novos projetos, com novos clientes que também podemos depois criar novos postos de trabalho. Por isso, obviamente, que já se reúnem aqui inúmeras condições para que mais clientes venham, ou seja, já existem aqui energia, comunicações, que já fazem com que os clientes tenham interesse nesta localização, e obviamente que isto é negócio, nós queremos mais clientes para podermos continuar a expandir a nossa área de atividade.
O facto de os funcionários serem marienses, como estava a dizer há pouco, também é uma forma de desmistificar o próprio trabalho que fazem aqui. As pessoas podem questionar o facto das antenas poderem emitir reações, essas coisas todas. O facto de serem locais ajuda nessa desmistificação?
Eu julgo que sim, porque é verdade que as antenas transmitem, e também é verdade que nós temos técnicos de segurança e que encomendamos o estudo até recentemente, e que aqui não se fazem manutenções nem atividades que ponham em risco a saúde dos trabalhadores. Por isso sim, desmistifica um pouco, porque depois as pessoas falam connosco: o que é que vocês fazem lá? Mas como é que fazem? E obviamente que isto tem aqui um grande contributo também para a sociedade, de forma a aceitar estas coisas espaciais, que às vezes ainda se tornam um pouco confusas.
Então não há riscos para a população?
Não, para a população não. Nós trabalhamos aqui diariamente, nós temos os perímetros delimitados, nós sabemos exatamente o que é que podemos fazer, e como viu, ninguém entra aqui sem autorização, nem se vai aproximar de antenas que possam estar a transmitir sem vigilância.
As palavras de Vera Carvalho, diretora do Teleporto, ela que foi a nossa convidada nesta sexta-feira, de regresso da Ilha de Santa Maria, nos Açores, Neide Ribeiro e Cristiana Soares, para a RFI.
Desporto.
E tempo então agora para o Magazine Desporto com Marco Martins.
O Benfica sagrou-se bicampeão de Portugal ao vencer o campeonato da primeira divisão de basquetebol feminino. Em 5 temporadas, as encarnadas venceram 4 títulos, os 4 primeiros para a modalidade do clube lisboeta. 2 bicampeonatos em 2021 e 2022 e agora em 2024 e 2025. Sendo que em 2023, o grupo desportivo da escola secundária área de Santo André tinha arrecadado o título, derrotando o Benfica nessa época na final. As encarnadas venceram a final desta época, 2024-2025, ao derrotar o Esgueira por 2 triunfos sem resposta. O Benfica venceu o primeiro encontro por 80-73 e o segundo por 78-75 após prolongamento. Isto numa temporada em que, na fase regular do campeonato, antes dos playoffs, as Águias tinham terminado no segundo lugar com 40 pontos, a 2 do Esgueira, que não conseguiu arrecadar o título durante a fase decisiva. Uma época recheada de títulos para as jogadoras do Benfica, visto que, para além do campeonato, elas venceram a Supertaça e a Taça Vitor Hugo, falhando apenas dois troféus, a Taça de Portugal e a Taça Federação. A RFI teve a oportunidade de falar com Inês Viana, basquetebolista portuguesa do Benfica. Em entrevista exclusiva à RFI, Inês Viana, de 30 anos, fez um balanço positivo da temporada das encarnadas, mas antes disso, ela partilhou connosco a felicidade de ter triunfado e de ser bicampeã nacional.
Foi fantástico porque foi uma época dura, uma época com lesões, com alguns altos e baixos, uma época cansativa, longa, e quando soou o apito do árbitro que tinha acabado o jogo, porque depois de um jogo difícil, fomos ao prolongamento, foi uma sensação espetacular. É mesmo de recompensou todo o esforço e todo o trabalho que nós metemos durante esta época.
A Inês também é bicampeã de Portugal. Também o que é que isso representa para si?
É fantástico, porque eu tive alguns anos a jogar no estrangeiro e voltei com o intuito de, primeiro, já queria voltar a Portugal, já sentia muita falta de casa, já tinha saudades de estar por aqui, e a verdade é que comprometi-me em fazer a diferença e ajudar o clube onde eu estaria, que neste caso foi o Benfica, e ainda bem, a ganhar títulos. Portanto, é espetacular. 2 anos em Portugal, 2 títulos ganhos, acho que o trabalho fala por si.
O facto de ser campeão com o Benfica é diferente em termos de clube, ou mesmo com outro teria sido igual? Ou o facto de haver essa massa associativa que, por um lado, também inclui uma certa pressão, mas por outro lado, também quando é para festejar, também há essa massa associativa para festejar.
Eu acho que é mais por aí. Já fui campeã nacional por outros clubes e a sensação continua a ser indescritível, como é óbvio. Pelo Benfica é mais, realmente, pegou nas palavras certas, que é pela massa associativa. Nós temos adeptos a acompanharem-nos para os jogos no Norte, para os jogos nas Ilhas. Nós temos gente em todo lado. Há benfiquistas pelo mundo inteiro, espalhados por Portugal inteiro, pelo mundo inteiro, e nós sentimos muito esse carinho durante os jogos. Claro que também há uma pressão extra de estar num clube tão grande, adeptos que estão habituados a ganhar, querem ganhar, há sempre essa pressãozinha extra, mas a verdade é que isto sem pressão também não tinha piada, e este último jogo foi um reflexo disso, foi um reflexo de, tínhamos a casa cheia de benfiquistas, e isso faz muita diferença, ajuda-nos muito e ajudou muito o Benfica a alcançar os títulos, foi a presença dos adeptos.
O campeonato, ao fim e ao cabo, não foi fácil, porque primeiro foi o segundo lugar na fase regular, e depois nesse play-off final também houve algumas dificuldades em chegar primeiro à final e depois vencer o Esgueira.
Sim, senhora, a liga está cada vez mais heterogénea, já não temos só uma ou duas equipas a fazer realmente diferença e a ganharem jogos por 20 ou 30 pontos, nada disso, a liga está cada vez melhor. Para vermos aqui, tivemos um Esgueira que ganhou uma taça de federação, tivemos uma Quinta dos Lombos que ganhou uma taça de Portugal, nós ganhámos o campeonato mas tivemos dificuldades, não foi fácil a Quinta dos Lombos, o próprio Imortal, o Jogueira, que deu-nos umas dificuldades tremendas, mas a verdade é que assim ainda vale mais a pena. Quando a liga está cada vez mais competitiva, assim vale a pena. Vale mesmo a pena, e eu acho que o basquete português está a crescer, a liga portuguesa está a crescer, e pronto, e nós acabámos por ganhar, portanto somos as felizardas de ter estas taças tão bonitas, mas ainda bem que a liga está tão competitiva.
Quarto título do Benfica, aliás é o quarto título em 5 anos, será que um dos objetivos até para a própria Inês e para o Benfica é ir buscar o Cabo Madeira, que tem 5 títulos?
Claro, no Benfica a nossa meta é ganhar todas as taças e todos os títulos que pudermos durante o ano. Portanto, para o próximo ano não vai ser diferente. Fica-nos a faltar a Taça de Portugal este ano e a Taça de Federação, e para o ano é isso que queremos, revalidar o campeonato e ganhar estes títulos que nos faltaram este ano.
Justamente, então, o balanço desta temporada. O que é que se pode dizer? 3 títulos, no fundo, ganhos, 2 falhados. Que balanço?
Acaba por ser um balanço positivo, porque a verdade é que o campeonato acaba por ter um maior peso. A verdade é essa, porque é o que faz jus à época toda. Acaba por ser um campeonato positivo, a verdade é esta, porque em 5 títulos ganhámos 3, ganhámos o mais importante, que foi o campeonato, que é quando acaba, portanto muda logo aqui, acabarmos a ganhar, saímos felizes no final da época, mas a verdade é que também sabemos, temos um balanço positivo, mas nós sabemos que temos de dar mais e que temos de conquistar mais. E é isso que nós aprendemos um bocadinho no Benfica, que é, se temos 5 títulos para conquistar, nós temos de conquistar os 5. E só com os 5 conquistados é que a época é realmente um espetáculo. E não o conseguimos este ano. No entanto, acho que, volto a frisar, o campeonato tem sempre um poder e um peso grande. Portanto, acho que acabamos por sair felizes desta época, perante todas as adversidades que tivemos.
O Benfica conquistou o 4º título de campeão da sua história, estando apenas 1 do recordista de títulos, o Cabo Madeira, com 5. Passamos agora para a seleção feminina de Portugal. As portuguesas vão estar presentes pela primeira vez no Campeonato da Europa de Basquetebol Feminino, que vai decorrer em 4 países: Chequia, Alemanha, Itália e Grécia. Portugal integra o grupo C com a Bélgica, a Chequia e o Montenegro, que vão disputar os seus encontros em Brno, em território checo. Ao microfone da RFI, Inês Viana admitiu que o objetivo é tentar vencer pelo menos um jogo no Eurobasket, ela que começou por nos revelar como surgiu a paixão pelo basquetebol.
Surgiu logo em pequenininha, sempre fui muito Maria Rapaz, sempre gostei muito de desporto, joguei futebol, joguei basquete, andei na natação, atletismo. Na altura, o meu irmão mais velho, ele jogava basquete, e então foi um bocadinho por aí, seguir as pisadas do irmão, e foi logo, foi paixão à primeira vista, foi um amor à primeira vista, foi logo.
E porquê mais o basquetebol que outra modalidade?
Olha, eu vou lhe dizer sincera, na altura era o basquete ou o futebol, só que o futebol era jogado ao ar livre e passava muito frio, e então foi logo ali, a primeira escolha foi o basquete, jogar dentro de um pavilhão, e depois comecei a ir aos treinos, comecei a gostar, comecei a criar muitas amizades e as coisas começaram a correr bem, comecei a ter algum jeitinho para jogar e pronto, e foi assim que isto surgiu.
A que idade mais ou menos faz o clique de isto não vai ser apenas um lazer, vai ser a minha profissão?
Foi ali pelos 14 anos, quando fui convocada pela primeira vez para a seleção nacional e fui viver para o centro de treino, que nós aqui temos os centros de treino, que escolhem 12 jogadoras, que são 12 jogadoras que estão durante o ano inteiro no centro de alto rendimento e com os treinadores da seleção, para treinarmos basicamente, e foi aí que eu percebi que era um bocadinho mais do que apenas um hobby.
E depois da temporada em Portugal, depois do curso de fisioterapia, vai haver o Campeonato da Europa. Está preparada?
Claro, acho que é o auge de qualquer atleta que passou tantos anos nas seleções e tantos anos a trabalhar pelo basquete e para o basquete. Acho que isto é a cereja no topo do bolo de qualquer atleta.
O que é que nos pode dizer sobre este grupo? Chequia, Bélgica, Montenegro?
São todos difíceis. Todas as equipas que nós podíamos apanhar no Eurobasket são difíceis. Mas eu acho que já olham para nós, já olham para Portugal com outros olhos. Acho que as equipas já têm muito respeito por Portugal. Não digo que seja medo, mas sim respeito. E a verdade é que eu acho que já sonhámos até aqui, porque não sonharam um bocadinho mais. E o nosso objetivo vai ser sempre passar a fase de grupos, conseguir ali umas vitórias nesta fase de grupos. E pode ser que as coisas corram bem para o nosso lado.
Visto que a Inês já passou por vários países, vários clubes, qual é que pode ser o maior inimigo para as jogadoras portuguesas? Aquela emoção a mais de estar presente e de já estarem satisfeitas por estarem presentes?
Não. Esta família da seleção, nós nunca somos satisfeitas com nada. Nós queremos sempre mais. Portanto, eu acho que foi muito bom mesmo, mas como eu disse, já festejámos o que tínhamos a festejar, o apuramento, e agora estamos lá. Portanto, o melhor resultado possível. É isto mesmo que nós temos em mente.
Uma mensagem para os adeptos portugueses?
Que nos venham apoiar, que venham todos a Brno para nos apoiar, porque isto sozinhas não tem piada.
Era Inês Viana, internacional portuguesa, que já vestiu as camisolas da AD São Joanense, do Quinta dos Lombos, do Cabo Madeira, do Olivais e do Benfica, em Portugal, bem como do Elphick Fribourg, na Suíça, o Belfius Namur Capital, na Bélgica, e o Smoky Minsk, na Bielorrússia. De referir que a seleção portuguesa de basquetebol feminino arranca hoje com a fase de jogos de preparação, defrontando a Eslovénia. O Eurobasket feminino decorre de 18 a 29 de junho. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Desporto. Até breve. I'll be the last one standing, two hands in the air, I'm a champion. You'll be looking up at me when it's over. I live for the battle, I'm a soldier. Yeah, I'm a fighter like Rocky. Put your flag on your back like Ali. Yeah, I'm the greatest, I'm stronger. Bet my dues, can't lose, I'm my own, yeah. Hey, I've been working my life, and now it's do or die.
aqui então o ponto final nesta segunda e última emissão em português na antena da RFI. Pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais. Basta para isso procurar RFI Português ou então visitar-nos no nosso site em rfi.fr/pt. As notícias atualizadas em português voltam amanhã aqui na antena da RFI pelas 15 horas, hora de Paris. Até lá, fique bem.